Olá pessoal, hoje é quarta-feira, 20 de outubro. Eu sou Igor Lopes e começa agora mais uma edição do podcast do Canaltech. Três dos 20 maiores investidores da Microsoft estão tentando forçar a saída de Bill Gates do posto de chairman da empresa que ele ajudou a fundar 38 anos atrás. Os três investidores estão preocupados que a presença de Bill Gates na diretoria poderia bloquear a adoção de novas estratégias e limitar o poder do novo chefe executivo de fazer mudanças necessárias na Microsoft. Mais especificamente, a preocupação é sobre o papel de Gates em ajudar a encontrar o sucessor de Steve Ballmer, que já anunciou sua aposentadoria para o ano que vem. A notícia de que Gates estaria sendo pressionado a abandonar seu cargo de chairman vem dividindo opiniões entre os acionistas, mas a maioria parece ainda estar ao lado de Gates, enquanto alguns sugerem até que ele deveria desempenhar um papel ainda maior com a saída de Ballmer. Telas flexíveis ainda, de certa forma, parecem coisas de ficção científica, mas algumas empresas já possuem protótipos prontos há alguns anos. O problema é que eles nunca chegaram aos smartphones vendidos aos consumidores, mas isso deve mudar ainda este mês. Felizmente, essa novidade deve ser lançada por duas das maiores fabricantes de smartphones do mundo, Samsung e LG. Os rumores de um smartphone com tela sensível da Samsung já vêm circulando há algumas semanas. A empresa deve anunciar o Galaxy Note 3 Active, uma versão mais resistente do seu phablet, provavelmente na semana que vem. Já a LG deve demorar alguns dias a mais, mas deve lançar também um smartphone chamado LG Z. Esta pode ser, na verdade, uma nova família de smartphones com tela flexível, mas o primeiro modelo já deve chegar em breve. A brasileira Oi e a operadora portuguesa Portugal Telecom assinaram um memorando de entendimentos que, na prática, sinaliza a fusão entre as duas companhias, que deverá criar uma empresa chamada Corpco. A Corpco será uma holding que controlará as ações tanto da Oi quanto da Portugal Telecom, criando assim uma operadora multinacional que já nasce com 100 milhões de clientes e presença em países que somados totalizam 260 milhões de habitantes. Contudo, o comunicado divulgado pela Oi garante a continuidade das marcas comerciais Oi e Portugal Telecom, o que significa que não veremos mudanças de nomes por aqui. E falando em telecom, o 4G LTE da Vivo está agora operando em mais 12 cidades do Brasil, conforme anúncio da própria operadora. As cidades contempladas são Belém, no Pará, Manaus, no Amazonas, Maceió, na Alagoas, Uberlândia, Juiz de Fora e Ipatinga, em Minas, Mangaratiba e Búzios, no Rio de Janeiro. Na semana passada, a empresa já havia ativado o serviço em Cuiabá, no Mato Grosso, e nos municípios de Caxias do Sul, Novo Hamburgo e Viamão, no Rio Grande do Sul. Com isso, a Vivo agora cobre 64 cidades do Brasil com sua rede 4G. Nestas cidades vivem cerca de 52 milhões de habitantes, um pouco mais de um quarto da população do país. Os endereços da versão 4 dos protocolos de internet, conhecidos como IPv4, se esgotarão no primeiro semestre de 2014, é o que alerta o Comitê Gestor da Internet do Brasil, conforme previsto desde a década de 90. O órgão está preocupado com a lenta adoção do IPv6 e, por isso, publicou uma série de medidas para acelerar esse processo, como a exigência de que o novo protocolo seja incluído como requisito de compra de equipamentos. O protocolo IP define a rede, um endereço único para cada computador, servidor, celular ou tablet, que serve como identificador perante toda a rede. Com a proliferação de dispositivos conectados, há uma necessidade cada vez maior de endereços únicos de IP. Nesse caso, o IPv6 tem como objetivo substituir o IPv4, que só suporta cerca de 4 bilhões de endereços IP, contra o cerca de 3,4 vezes 10 a 38ª potência de endereços do novo protocolo. Significa um número gigante, 34 seguidos de 37 zeros. Boa notícia para quem espera por um relógio inteligente no pulso em breve. O Galaxy Gear, smartwatch da Samsung, foi homologado pela Anatel em 16 de setembro. O relógio deve ser lançado no Brasil no próximo sábado, 5 de outubro. O Galaxy Gear tem sistema Android 4.3, processador de 800 MHz, tela sensível ao toque de 1,63 polegadas e 4 GB de memória interna. Além disso, há uma câmera de 1,9 megapixel e será possível também gravar vídeos com resolução de 720p. E essa edição do podcast do Canaltech fica por aqui, mas a gente está de volta amanhã com mais notícias de tecnologia. Tchau!